Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar.
Bendito seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu tenho tido, nesses últimos dias, o prazer de compartilhar com você uma reflexão com o tema Atletas de Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, depois de falar a respeito dos atletas que são exemplos de esforço, determinação, autocontrole. Então Paulo diz assim, eu leio a primeira carta aos Coríntios capítulo 9, agora versos 26 e 27. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ontem eu disse que há cristãos que até se esforçam muito, que realmente lutam, combatem, mas muitas vezes eles lutam e combatem no combate errado. Como assim? É que muitas vezes nós estamos lutando contra pessoas quando em realidade, Paulo diz na carta aos Efésios capítulo 6, verso 12, que nós não devemos lutar contra sangue e carne, ou seja, nós não temos que lutar contra pessoas. Nós temos sim é que estar todos como seres humanos unidos e lutando contra o nosso grande inimigo, que é o diabo, que também é inimigo de Deus. Portanto, nós não temos que lutar contra pessoas. Mas foi exatamente isso que aconteceu nos primeiros anos do ministério dos discípulos de Cristo. Eles lutavam, a gente vê claramente isso no Evangelho, uns contra os outros. Porque cada um estava buscando uma suposta posição de destaque no reino que o Senhor estabeleceria. Eles não tinham, eu diria assim, espírito olímpico. Eles não eram um time, uma equipe. Eles não viviam unidos e solidários em busca do ideal comum, o bem de todos. Eu tenho aqui a minha Bíblia agora aberta no Evangelho escrito por Mateus. Mateus capítulo 20. Também a partir do verso 20, a gente vê uma descrição interessante. A Bíblia diz que uma mulher se aproximou de Cristo e era a mãe de Tiago e João, e ela fez um pedido a Jesus. Ela disse assim, mande que no seu reino estes meus dois filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Veja, ela foi logo direta, clara, específica, pedindo lugar de honra, de destaque para os seus dois filhos, os dois discípulos de Cristo, Tiago e João. E Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo? Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? E a resposta, sim, podemos. É claro que eles estavam pensando no cálice da glória, da vitória, da realeza, do domínio. Mas Cristo estava falando aqui do cálice do sofrimento pelo qual ele passaria. E na sequência Jesus disse, vocês beberão o meu cálice. Quanto assentar-se à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando Jesus diz, sim, vocês beberão o meu cálice, é que Cristo sabia que eles iriam, de fato, um dia sofrer por causa do Evangelho. E aí, nosso Senhor Jesus Cristo, em sua infinita graça, ele procura conduzir os discípulos para uma compreensão muito mais profunda do que estava por vir. E um fato curioso aqui em Mateus capítulo 20, a partir do verso 20, especialmente no verso 24, diz assim: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Por que que eles ficaram indignados? Porque eles também estavam desejando essas posições, e eles ficaram indignados porque os dois irmãos trouxeram a mãe para interceder por eles. Nada deixa mais indignado um interesseiro do que ver outro interesseiro ocupar o lugar que ele estava almejando. Jesus, percebendo tudo isso, disse assim: vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não será assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Oh, bendito Cristo! Eu estou me lembrando aqui de um texto de Augusto Cury no livro Mestre dos Mestres, página 198. Ele diz assim: excluir, discriminar, romper, dividir são habilidades intelectuais fáceis de se aprender. Uma criança de 5 anos já tem todas essas habilidades em sua personalidade. Porém, incluir, cooperar, considerar as necessidades do outro e preservar a unidade exige maturidade da inteligência. Exige compreender que o mundo não gira em torno de si mesmo. Exige desenvolver um paladar emocional refinado, no qual se tenha prazer em se dar para o outro. Oh, que coisa séria isso, não é? Quanta verdade há nisso aqui. A tendência para excluir, para dividir, para discriminar, lamentavelmente, mesmo os mais pequenininhos, de alguma maneira já têm, como diz Augusto Cury, essas habilidades em sua personalidade. Mas, para você ser uma pessoa que inclui, que coopera, que vê a necessidade dos outros, para ser alguém que mantém e luta pela unidade, você precisa ter maturidade da inteligência. Você precisa compreender que o mundo não gira em torno de si mesmo. Você precisa desenvolver um paladar emocional refinado, no qual se tenha prazer em se dar para o outro. Esse é o propósito de Deus, é isso que Deus quer que você e eu façamos. Que nós tenhamos esse espírito de cooperação em vez de competição, que nós possamos abençoar os nossos semelhantes em vez de querer derrubá-los ou vencê-los.
Eu vivi tão longe de Jesus, desprezei essa luz que um dia recebi. Paixão, foi o seu amor que inundou meu ser e uma nova vida começou. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu. Tudo em mim mudou quando encontrei a Jesus, meu rei. Um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Do meu Deus, em ti sou. Escondi em sua graça e seu querer. Hoje sei quem sou e também quem fui. Vivo no amor que me resgatou e rendo glórias, ó Jesus. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, tudo em mim. Jesus, meu rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. O passado já agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri pro mundo, Cristo vive em meu lugar.
Senhor nosso Deus e nosso Pai querido, coloque em nós, Senhor, o verdadeiro espírito e propósito daqueles que te amam, que te conhecem, que são transformados pela presença poderosa e restauradora do Espírito Santo. Tira de nós, Senhor, toda a tendência de rivalizar com os nossos semelhantes, de competir com eles para vencê-los, superá-los e até destruí-los, e coloque em nosso coração, Senhor, um sentimento de fraternidade, de compreensão, de bondade, que nós possamos lutar pela unidade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.